isso. Só que ele fala com sotaque de outra pessoa, como se ele estivesse falando outra língua só por causa do sotaque dele. É a mesma coisa aí, viu? Eu falando dinamarquês. Venha visitar a Dinamarca. Mas, muita coisa linda aí, né? E que lindo a gente ouvir aí uma baiana, né? Lá, falando sobre a Dinamarca e contando a história, contando como a experiência dela de estar lá, gente. Que coisa linda. E, ó, essa aí, né? É uma marca registrada do nosso... do nosso programa, tá? Quem quiser falar em outra língua, pode falar. A gente tá... a gente não vai entender, mas a gente tá aqui pra ouvir. E por isso não, que aqui no nosso turismo, ele tem muitos guias de turismo que tem aí essa peculiaridade, né? Essa característica. E são, sim, também tradutores. Isso pra gente é super importante pra mostrar, inclusive, aí... Marquinhos, lá vai eu aqui, militando pela causa do turismo. É, mostrando que cada papel dentro do nosso universo turístico, ele, né, ele tem o seu significado, né? Um guia de turismo, ele tem um papel, um gestor de turismo, ele tem outro papel, um agente de viagem tem outro papel, e assim sucessivamente. É por isso que a gente tem um trade, para trabalhar em conjunto, é por isso que a gente tem aí uma rede, né, que constrói esses vínculos. Olha aí, a galera aqui falando um pouquinho sobre o que é, né, que o Brasil consegue ou não consegue. Então, gente, é uma questão de ponto de vista, né? Quem tem um determinado histórico tem um ponto de vista, quem tem determinado histórico tem outro ponto de vista, mas o importante é a gente ter, a gente acreditar que um dia a gente vai conseguir, sim, né, chegar nesse patamar, porque se a gente não acreditasse que nada aconteceria, a gente não ia ter nenhum tipo de evolução, né? Então, como a gente já evoluiu em alguma coisa, significa que aquilo que a gente lá atrás achou que não aconteceria, hoje já aconteceu, tá? Aí, Udinha, gostei do canal, me imaginei na Bahia de todos. É isso aí, minha filha, é isso aí. A gente vai em algum momento chegar lá. Agora tem umas coisas aqui que Luciana falou que eu achei muito bacana da gente pontuar. Primeiro, a bicicleta. Ela disse que às vezes parece ter mais bicicleta que carro, gente. Veja aí. Que massa isso, né? Isso é muito bom, porque aí a poluição diminui, engarrafamento diminui. Né? Tem algumas cidades que tem até rodízio para sair com os carros, por conta dessa questão do número de carros nas ruas. Se a gente tivesse essa visão e essa segurança, né? E ela ainda disse assim, é seguro porque tem ciclovia em todo lugar. Não é a bicicleta andando por aí. E ciclovia segura, tá, gente? Que às vezes tem algumas cidades que a gente vê ciclovia, mas as ciclovias não são necessariamente ciclovias adaptadas para determinada cidade. Mas a gente tem ciclovias que são construídas no meio de avenidas sem segurança nenhuma. Ainda é ciclovia, minha gente. Aí é simplesmente para poder... marcar... É, BR. Aqui dizendo que é uma BR. Simplesmente para marcar ali aquele território ali. Mas, por favor, né? Vamos construir ciclovias de fato? Ciclovias? E ela falou também outra coisa. Que, além disso, né? O que o dinamarquês gosta de bicicleta. Gosta mais de bicicleta que a gente. E eles fizeram uma cidade para bicicleta caber. Pense aí. Não é um jeito de ser só, não. Bicicleta é política pública. Isso aí, gente, se não é, né, essa questão aí do processo da economia sustentável, o que seria? Vamos pensar nisso aí. Depois ela falou da mudança da guarda no palácio, né, onde mora o rei. Gente, isso é lindo. Eu nunca fui na Dinamarca, mas eu já vi a mudança da guarda lá em Londres. E é uma coisa linda, fantástica, assim. A gente parece que tá num filme, no meio do filme, esperando aqueles soldadinhos, né, fazerem ali os movimentos pra gente ver. É algo dentro do processo político, mas é um espetáculo à parte, né, pra que a gente entenda ali e veja como é que funciona a história daquele país. E a monarquia, como eu falei pra vocês, ela é identidade, é o que eles entendem por nação, né? E acabou virando uma atração turística. E de graça, viu? E de graça! E depois ela falou das estações, coisa que a gente não tem, né? Ela falou que no outono, né? No outono tem frutos, do inverno é escuro e as luzes de Natal. A gente aqui, a gente sente calor, em Salvador especificamente, a gente sente calor no todo. Chove, né, num período, mas mesmo assim chovendo faz calor. E a gente não tem essa questão de tudo marcado, né? Lá é bem assim, né? O fruto no outono, Mas é bom que a gente pode, a gente não tem, a gente já sabe o tempo de comer manga, né? Aqui a gente já sabe as nossas frutas, manga, cajá, umbu, né? A gente já sabe ali quando a gente vai comer nossa manga. Então, não precisa ser só no outono não, tá? A gente come manga o ano todo. Mas a questão da luz e da neve no Natal, ah, isso aí é massa. Isso aí é massa, até porque nosso Natal é no verão, né, gente? Então a gente nunca vai ter aqui neve. A gente vai ter sol. Inclusive a gente devia adaptar nosso Papai Noel. Devia ser um Papai Noel usando bermudinha, né? Sem gorro, sem essas coisas. Até porque, coitadinho, bom velhinho. Mas quando chegar em dezembro a gente fala mais sobre isso. Vai ser interessante a gente entrevistar uns Papais Noéis por aí. E pra quem é daqui é difícil imaginar tudo isso, né? A gente tá com sol o tempo todo e aí a gente fica tentando imaginar, né? Viajando e aprendendo um pouquinho sobre a cultura do outro. Tá? Por fim, melhor coisa que ela falou de todas. Bastam dois voos, gente. O serviço aí é lindão, ó. Vocês pegam aqui em Salvador um voo pra Lisboa e de Lisboa pra Dinamarca. E é mais perto do que vocês imaginam, gente. Porque esses voos a gente sobe, dorme, acorda, chegou. Ó, que lindo. E é bom que vocês ainda conhecem pelo menos o aeroporto de Lisboa. E como hoje é dia de voar, né? A gente, né, vai ter que fazer aí esse voo direto, falando um pouquinho mais sobre algumas questões específicas de serviço na Dinamarca, né? Para além daquilo que Luciana falou, né? Luciana trouxe ali algumas coisas. E a gente vai falar sobre a questão mais de turismo. Tem alguns nomes, gente, que eu não vou saber falar, tá? Porque a pessoa aqui não consegue falar em dinamarquês. Mas vocês começam lá, para quem vai para lá, né? Vou mandar comigo por Copenhague, tá? Ela é pequena, então dá pra gente fazer a pé. Não precisa ir aí de barco, não precisa ir aí de ônibus, não. A gente vai começar no Niavan. Niavan, eu acho que é assim que se fala, tá? Que é aquele canal de casas coloridas que Luciana descreveu ali. Amarela, vermelha, azul, com um barco de madeira atracado. Tipo um porto, né, de marinheiro. Tipo Porto Madeira, em Buenos Aires. Zona Brava, bar de bebedeira. Todo mundo senta no beiro do cais pra tomar sol. Tomar sol e tomar uma, né? É uma dessas casas que morou Hans Christian, né? É uma dessas casas daí. Depois você caminha até a Pequena Sereia. E aí ela falou ali, né? Pra você não se decepcionar, porque ela é pequena mesmo, é uma estátua de bronze, pequenininha, sentada numa pedra. Mas dá pra tirar foto, viu? É do tamanho de uma pessoa, uma mulher, uma moça, só que menorzinha. Aquelas piquiticas, né? Tem turista que chega ali e faz cara feia, é só isso. Que nem aqueles que fazem aqui no nosso Elevador Lacerda, que eu já falei a vocês em outro momento, que é o Elevador Lacerda. Ah, é só um elevador? Não. Um elevador. Claro que é elevador, meu filho. É elevador. Escrito elevador. Mesma coisa, eu tô logo dizendo. Pequena sereia sentada na pedra. Pequena sereia. Aí o Palácio Real, né? Com a guarda que ela falou. Tem um Rosenborg, onde ficam as joias da coroa. E tem o Tivoli, né? Que ela citou e que merece uma parada, que é um parque de diversões no meio da cidade. E que é aberto desde 1843, um dos mais antigos no mundo. E que ainda tá funcionando, viu? Pense aí, agora é antigo, será que eu iria? Não sei não, viu? Esse negócio de parque antigo, fico pensando, sei lá, manutenção. Se bem que é Dinamarca, né? A galera deve estar fazendo manutenção todo dia, inclusive. Mas acho que eu já gostei mais de parque de diversões. Ah, o Walt Disney visitou o Tivoli e saiu de lá encantado. Vocês sabiam? Ah, o Walt Disney. Ah, pois. É um jeito de parque assim, que tem jardim, flor, luzinha. É lindo, gente. Nasceu ali. Tudo nasceu ali. E aí dizem que a Disney foi por conta de uma inspiração a partir do Tivoli. Tá? Fora da capital, vocês vão sair ali, saindo de Copenhague, dá pra fazer outras coisas, né? É Odense, a cidade onde Andersen nasceu. É Roskilde, né? Com a Catedral dos Reis, né, dinamarqueses, e o Museu dos Navios Vikings, com embarcação de verdade resgatada do fundo lá, né, do Fjord Helsingør. Eu não sei se estou falando certo aqui o meu dinamarquês em Bromation, não, tá? Se vocês souberem, vocês vão falando. Aí tem os castelos. Gente, pense aí numa cidade cheia de castelo que vocês podem visitar. E tem um castelo onde Shakespeare ambientou Hamlet, a peça dele, uma das peças mais famosas depois de Romeu e Julieta. Olha aí. Ser ou não ser? Eis a questão. Foi ali. Ah, na Dinamarca. Tá? Foi lá também que nasceu o Lego, gente. No Billund. Uma cidade que nasceu o Lego. Lego, aqueles brinquedinhos. É onde fica Legoland. Que Luciana gostou que ela falou aí. E é isso. Um processo aí. E tem, por fim, a Skagen, né? Que é a ponta do norte, onde os dois mares se encontram. E você vê, tipo a pororoca que a gente tem aqui, sabe? Você vê a olho nu a linha, onde uma água bate na outra. É maravilhoso, gente. Tô aqui descrevendo pra vocês tudo. Tudo desse processo aí. Dentro de Copenhague, dentro da Dinamarca, para vocês sentirem direito aí como é que funciona viajar para um lugar como esse e trazer aqui para a gente também as suas trocas. Eita, que o debate continua lindo aqui, viu? De alguma forma se tem essa experiência um tanto dinamarquesa em alguns aspectos. Nossa geografia continental nos limita a pensarmos numa predominância de bicicletas. É verdade, Lina. Ainda mais aqui em Salvador, que a gente tem tanta ladeira. Tem ladeira que alguns lugares não sobem, né? Então, aí a gente pensa como é que a bicicleta vai subir. A galera vai ter que fazer um esforço maior. A gente tem muita ladeirona. E com paralelepípedo também nas ladeiras. Então, é isso aí, gente. Toda vez que você liga a caixinha de som, né? Você tá aí ouvindo um rei dinamarquês. Por quê? Ah, tem uma última novidade aqui pra você sobre a Dinamarca. No ano de 900 e poucos, a Dinamarca tinha um rei viking chamado Harald. E o apelido dele era Dente Azul. O que é Dente Azul, gente? Qual a palavra em inglês que a gente caracteriza Dente Azul? Bluetooth! Que é inglês, gente! Esse Harold, ele fez duas coisas massas. Ele uniu as tribos, né, que viviam brigando, e levou o cristianismo para a Dinamarca. Mil anos depois, uns engenheiros precisavam de um nome para uma tecnologia que ia unir aparelhos diferentes que conversavam entre si. E aí alguém lembrou aquele rei que uniu os povos. E aí eles colocaram o quê? O nome do negócio, Bluetooth. Viu? Então aquele desenho azul é a inicial dele, em runa viking. Toda vez agora vocês vão lembrar, tá? Que ali é um rei dinamarquês. E a gente vai ficando por aqui nesse processo da Dinamarca. Agora a gente vai encerrar, claro, com aquele momento musical que a gente tem todas as segundas, que é o Na Trilha da Sua Trilha. É porque toda viagem tem uma música, né? E toda música leva a gente pra algum lugar, mesmo que a gente não tenha ido de verdade. E quem vem comigo hoje levar vocês para um outro lugar é Cleiton Borges, esse cantor maravilhoso, apresentador aqui também da nossa rádio vizinha, que é a Rádio Acesso da Bahia. E ele vai aí dizer mais ou menos qual é a música que ele que marcou algum momento dele e vai explicar pra gente como é que foi isso. Conta aí, Cleiton.
Olá, Rosa, amigos ouvintes da Cardeal FM. Eu sou Cleiton Borges, cantor católico. Estou passando por aqui para contar uma experiência inusitada de um tempo atrás, uma viagem especial que marcou realmente a minha vida. E lógico, né, que toda viagem ela tem uma trilha sonora. E na minha época de juventude, ainda mais novo, né, porque jovem eu sou, na minha época de juventude a gente foi para a ilha, costumávamos ir para a ilha. E aí desde o ferry boat, uma das canções que a gente colocava assim no nosso MP3 na época era o Bororó Bororó. Rapaz, esse Bororó Bororó foi tão envolvente que a gente passou praticamente toda a nossa viagem entoando esse cântico aí do Bororó Bororó. E era fruto das nossas animações. A gente desenvolvia tanta coisa bacana que fica aqui agora o registro da nossa memória aí dessa viagem maravilhosa na ilha de Taparica, onde o Bororó Bororó foi a nossa trilha sonora e a condução de momentos marcantes que ficaram registrados na minha memória e que vale a pena aqui partilhar com vocês da Cardeal FM, desse programaço aí da minha amiga Rosa. Um forte beijo, estou aqui sintonizado, viu, ouvindo a melhor programação semanal das minhas manhãs com você, viu, Rosinha? Um beijo, forte abraço, tudo de bom para todos.
Olha aí, gente, Cleiton. Tinha que ser Cleiton, né? Para trazer aqui Bororó, Bororó. Vocês sabem que música é essa? É aquela bororó, bororó. Bororó, bororó. Eu só sei isso. E ele me disse que só sabia isso também, me maquia. Eu disse, sim, Cleiton, o resto da música não é só isso. Eu, não, Cleiton, a música não é só bororó, bororó. E ele ficou ali, bororó. É uma que a gente ficava assim, balançando a mão. Bororó, bororó. Aquela galera que tá me vendo no YouTube aí, tá vendo eu fazer aqui, ó? O bororó, bororó de Cleiton. Porque ele é desses. Ele traz aqui uma música aleatória. Bororó, bororó. Então aí, ó. A música que marcou Cleiton Borges foi Bororó. Bororó. E se você escutar Bororó, Bororó um dia, você vai lembrar de Cleiton Borges fazendo este movimento. Olha aí, ó. Ó, Pamaquinho. É isso aí. Só isso a música, tá? Não, claro, a música tem uma letra, mas Cleiton só lembrou disso e ele disse que só cantava essa parte. Então, bororó, bororó, especialmente para Cleiton Borges, que tá nos ouvindo agora, faz parte aí do nosso grupo de apresentadores aí da Rádio Excelsior, nossa rádio parceira da Rádio Cardio FM. E a gente fecha com o serviço, Luciana deu algumas dicas, mas a gente fecha com o serviço final, pra você sonhar e depois, viu? Essa galera que tá aí, ó, pensando se não vai, como é que chega? Salvador, Lisboa para Dinamarca, vocês já viram, né? Aí como Luciana deu a ida. Quando ir? De junho a agosto é o verão deles, tá, gente? E o dia é longuíssimo. Tão claro que até quase 11 horas da noite é quando a cidade vive na rua. Então tá? Fica claro, gente. Fica claro. Parece assim que o dia não vai ter fim, que não vai acabar. No fim do ano escurece um pouquinho mais cedo e aí faz frio, aquilo que a Luciana falou, mais ou menos. E aí tem as luzes de Natal e a neve. Dinheiro, 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 bora falar de dinheiro. Presta atenção, a Dinamarca é da União Europeia, mas ela não usa euro, tá? A moeda de lá é a coroa dinamarquesa. Ela é um país onde quase ninguém usa dinheiro vivo, usa cartão pra tudo. Então pense logo em lavar seu cartão, habilite ele para o internacional pra poder usar lá, tá? E não fica convertendo não, né? Porque senão aí você fica maluco. Custo, então. Aqui a gente vai falar sério, né? É um país caro, né? Um dos mais caros da Europa. Exatamente pelo processo político que eu já expliquei. E para economizar, é importante você ir, né? Mas vai comer nos mercados. Come nos mercados cobertos. Ande de bicicleta alugada. Né? Aproveite os parques, os canais. Aquela coisa que não custa nada. É importante. Idioma. A língua deles é o dinamarquês, mas praticamente todo mundo fala inglês. Então, você aí que arranha no inglês, você como Jamile, que é poliglota, pode falar lá, não precisa do dinamarquês, o inglês já salva você. Não a mim, mas você salva. Documento. O brasileiro não precisa de visto para turismo de curta duração na Dinamarca. Isso é importante, viu, gente? Mas as regras de entrada na Europa estão mudando por etapa. Então a gente tem que ver aí quando é que a Dinamarca vai começar, né, a já mudar esse processo, porque está mudando país por país. E é sempre importante a gente ter um passaporte, claro, com a validade folgada, né, e o seguro viagem, que a gente não pode, né, chegar em cima da viagem e dizer, ai, cadê o passaporte? Não tá valendo, acabou. Não tem como fazer a viagem, tá? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui nesta segunda-feira de viagem aqui na Estação Turismo. É um dia sempre suave, né, Marquinho? É um dia que a gente leva as pessoas para viajar em outro lugar, em outro país, em outro estado, em outra localidade que a gente não conhece, que a gente vai conhecendo aqui através das ondas do rádio ou através do YouTube. É por isso, né? A gente agora vai desse país pequeno aí, que decidiu cuidar da própria gente. É que a gente vai agora voltar aqui pro nosso Brasilzão, né? E falar que amanhã é dia de Bahia Dentro, tá? Então amanhã a gente fala da cidade da Bahia. Um muito obrigado a Luciana, que tá lá na Dinamarca, que participou com a gente aqui hoje. Obrigada a Cleiton por ter mandado seu bororó, 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 bororó. E muito obrigada a Marquinho também, que tá aqui operando com a gente maravilhosamente bem. Já falei que atrás de uma grande apresentadora sempre tem um excelente operador, porque se não fosse ele, a gente não ia conseguir, né? E obrigada a você que voou comigo aqui essa manhã inteira, essa hora inteira da manhã. Isso aí! E amanhã a gente se encontra neste mesmo bate-local às 11 horas, aqui, Estação Turismo, na Cardio FM. Fiquem com Deus, uma boa viagem e até amanhã!
Fim de mais uma viagem. Obrigado pela companhia. Estação Turismo fica por aqui. Até o próximo destino.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade?
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de Comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, da 18ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 118 com o seguinte refrão: ensinai-me a fazer vossa vontade. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Espreitai-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsio de Comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. No Salmo 118, que acabamos de recitar, O autor sagrado apresenta uma grande declaração de amor à palavra de Deus e um incentivo para que possamos praticar seus ensinamentos. Os capítulos lidos sinalizam que devemos encontrar na palavra a força, a coragem, o consolo para prosseguir confiante na proteção divina, fazendo os pedidos conforme nossas necessidades. No versículo 26, o salmista pede a Deus que afaste dele o caminho da falsidade e da mentira e que lhe conceda a lei divina como um presente e guia para a sua vida. No versículo 43, ele suplica para nunca perder a capacidade de proclamar a verdade de Deus, pois toda a sua esperança está firmada nas ordenanças divinas. Nos versículos 78 e 80, o autor deseja a comunhão com os que temem a Deus e pede um coração irrepreensível e reto nos estatutos divinos para evitar a vergonha. No versículo 95, ele, mesmo cercado por inimigos e ímpios que o espreitam para destruí-lo, mantém o foco voltado nos testemunhos do Senhor. Enfim, no versículo 102, afirma que não se desvia das decisões e mandamentos de Deus, pois o próprio Deus os ensina a andar no caminho certo. Conclusão: o Salmo 118 nos ensina que devemos sempre buscar, procurar aprender a fazer a vontade de Deus, expressa e revelada na sua palavra. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Excélsior da Bahia apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Rádio Excélsior. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80, uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Excélsior da Bahia. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 9 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de comunicação, na rádio Excelsior FM 106.7, na rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta segunda-feira, dia 3 de agosto. O mês está começando e você segue bem informado, bem informada aqui na sua rede Excelsior. Acompanhe ainda o 12 em Pauta ao vivo pelo YouTube da Excelsior e da Cardeal e pelos aplicativos da rede Excelsior de comunicação. São 12 horas 10 minutos. Vamos ao que é destaque nessa segunda-feira. Gás de cozinha fica mais barato na Bahia a partir de hoje. Salvador inicia a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Metrô de Salvador dará vagões preferenciais para mulheres a partir desta segunda. E Flipelô celebra sua 10ª edição a partir da próxima quarta-feira no Centro Histórico de Salvador. Ainda hoje no 12 em Pauta você confere prestação de serviço ao vivo no meio-dia desta segunda com informação atualizada de tempo e trânsito para a semana. Ainda hoje tem entrevista com Ângela Fraga, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, falando sobre a 10ª edição da Feira Internacional Literária do Pelourinho, a nossa Flipelô, que acontece a partir da próxima quarta-feira. Ainda hoje tem giro internacional, informação de todo mundo, giro esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12h11, eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. Doze horas 11 minutos, o preço do gás de cozinha está mais barato na Bahia a partir desta segunda. Segundo o Sindicato de Revendedores de Gás do Estado da Bahia, o reajuste aplicado pelas distribuidoras deve resultar em uma redução de R$ 3 a R$ 4 no valor do botijão para o consumidor. De acordo com a entidade, a queda no preço do gás de cozinha foi de 7,1%, mas o desconto pode variar conforme a região do estado e a política de preços adotada para cada revendedor. Esse é o segundo reajuste consecutivo para baixo no preço de gasolina, ou melhor, no preço de gás de cozinha. Uma boa notícia para o povo baiano. Em julho, já havia sido anunciada uma redução de 6,9%, expectativa do setor é de que essa redução contribua para aliviar o orçamento das famílias baianas com a diminuição de custo aí do botijão de gás. Que bom que essa boa notícia abre o mês de agosto, abre a semana aqui na Bahia. Uma boa notícia relacionada ao preço do gás de cozinha, que de fato está muito aquém, está muito caro no nosso estado, mas será um reajuste para baixo, ou seja, um reajuste barateando esse preço a partir dessa segunda. Bom, trazemos destaques ainda da nossa capital baiana, Salvador, agora ligada à saúde. Secretaria Municipal de Saúde de Salvador inicia hoje a campanha nacional de multivacinação 2026. Essa campanha é alinhada com o Ministério da Saúde. A mobilização segue até o dia 1º de setembro e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos. Vacinação será realizada em 162 salas de imunização da Rede Municipal de Salvador. Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação para que essas equipes de saúde verifiquem a necessidade de aplicar doses em atraso, a necessidade de iniciar esquemas vacinais ou de completar a imunização prevista para cada faixa etária. A campanha contempla vacinas contra doenças como hepatite B, poliomielite, meningite, sarampo, caxumba, rubéola, febre amarela, HPV, dengue, todo esse acervo de vacina será contemplado aí na campanha multivacinação desse mês de agosto. A Secretaria Municipal de Saúde também realiza um dia D de mobilização. 22 de agosto vai ser o dia D, com reforço no atendimento à população. Orientação que os pais responsáveis aproveitem todo esse mês de agosto. Esse mês que a Secretaria estará, né, com essa motivação em todos os postos de saúde de Salvador, da imunização para crianças até 14 anos. Aproveita aí todo mês de agosto, tira um dia que tem disponibilidade, leva a sua criança, o seu filho, adolescente, para se vacinar. Lembrando que no dia 22 de agosto é o dia D dessa mobilização nacional com a multivacinação para crianças e adolescentes. Bom, antes do nosso bate-papo sobre o Flipelô, eu trago uma nota agora especial. As usuárias do metrô de Salvador vão contar, estão contando a partir dessa segunda, com vagões preferenciais para mulheres durante o horário de maior movimento. Essa iniciativa da CCR Metrô, ela faz parte da campanha Agosto Lilás, uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher que segue até o dia 28 de agosto. Esses espaços específicos, esses vagões específicos vão funcionar de segunda a sexta, de 6 às 9 da manhã e de 5 às 8 da noite. Segundo o metrô, os vagões preferenciais estarão localizados no segundo ou terceiro carro de cada trem e serão identificados com adesivos na parte externa. A concessionária informa que o acesso de outros passageiros não será proibido, mas pede que a preferência seja respeitada aí durante a campanha. Muito boa iniciativa da CCR Metrô, mas, por exemplo, hoje pela manhã a gente já recebeu queixa de mulheres que não conseguiram, de fato, sentir essa exclusividade nos vagões, né? De mulheres que, mesmo tendo ali identificado o adesivo com vagão especial, viram homens, pessoas frequentando esses vagões que seriam de exclusividade de forma frequente, como se nada tivesse de diferente na vida de quem pega o metrô. Talvez optar de fato por vagões específicos ou por uma política de comunicação ali para essa campanha Agosto de Lá seja mais essencial, especialmente no metrô, que temos aí altos casos de assédio sexual contra as mulheres, de abuso sexual contra as mulheres. A gente não passa um mês sem ver vídeos circulando nas redes sociais de fato de assédio feminino no metrô de Salvador. Campanha importante, mas acho que essa posição precisa ser tomada de forma mais firme. Esse enfrentamento à violência contra a mulher no metrô de Salvador precisa de fato ser uma urgência do metrô e também da nossa sociedade soteropolitana. Bom, gente, vamos falar agora de cultura, vamos falar de literatura, vamos falar de coisa boa e de orgulho para o nosso patrimônio cultural da Bahia, do Brasil, que é a Flipelô. Entre os próximos dias 5 e 9 de agosto, o Centro Histórico recebe a 10ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô, um evento que nasceu da Fundação Casa de Jorge Amado, que ao longo da última década transformou o Pelourinho, nosso centro histórico, em um grande palco para os livros, para a poesia, para a música, para as artes visuais, para o teatro, para os encontros entre escritores e leitores. E neste ano, uma homenagem é dedicada à poeta Miriam Fraga, idealizadora aí do Flipelô e uma das maiores intelectuais da Bahia, ao lado do artista plástico Calazans Neto, cuja obra dialoga profundamente com sua poesia. Miriam também, que era jornalista, e mais do que uma festa literária, a Flipelô movimenta a economia criativa do Centro Histórico, fortalece o turismo, incentiva novos escritores, valoriza editoras baianas, aproxima milhares de jovens do universo da leitura. E é para falar desse movimento tão importante na nossa cidade, que é o Flipelô, que a gente recebe agora ao vivo no 12 em Balta, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, Ângela Fraga. Ângela, muito boa tarde. Seja bem-vinda à nossa Rede Excel, ao seu programa 12 em Balta.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra para mim estar mais uma vez aqui divulgando o nosso trabalho.
Ângela, a Flipelô, ela chega à sua 10ª edição. Quando vocês imaginaram esse projeto, como ele germinou ali, né? Foi ali plantado. Vocês acreditavam que ele alcançaria a dimensão que possui hoje em todo o país?
De verdade, não. Esse foi um projeto idealizado por Miriam Fraga, mas infelizmente ela faleceu antes de ver concretizado. E aí a gente conseguiu um patrocínio e evoluiu. Aí eu lembro até um fato muito engraçado, que eu fui dar uma entrevista, tal qual essa aqui, na primeira edição. E aí, quando o jornalista me perguntou assim, aí, o que é que você acha que vai acontecer no Centro Histórico? Eu falei assim, sinceramente, eu não sei. Aí o assessor de imprensa, que estava comigo, como Roberta, que disse, você não pode dizer que você não sabe. Eu digo, mas eu não sei, porque é algo muito novo, inusitado, né? Você trazer literatura na pauta principal do Pelourinho. A gente é uma cidade eminentemente musical, né? A gente tem grandes eventos como o Carnaval e outras festas, como São João também. Então, a gente trazer a literatura naquele espaço era um desafio, né? E a gente realmente não sabia o que, é que ia acontecer, mas foi incrível a receptividade, não só do público que vai consumir literatura, mas isso era natural que acontecesse, porque as pessoas que gostam de livro e literatura se interessam por eventos literários, seja na capital ou em outros lugares. Mas a forma como o Pelourinho, aquela comunidade do Pelourinho e os comerciantes e tudo abraçaram aquele evento, como um evento deles. Então, não é um evento que cai de paraquedas ali, é algo que veio de dentro para fora, né? Era necessário aquilo e as pessoas se investem mesmo de protagonismo do evento como seu. Eu acho que isso é que trouxe o brilho da Flipelô desde a primeira edição.
O Flipelô seria uma típica feira que estaria presente em um livro de Jorge Amado, eu tenho certeza, né? Porque cada pessoa que vive ali, cada agente do Pelourinho, ele meio que se transforma nesse personagem de divulgação do Flipelô ao longo da feira sendo realizada, né? Quem vai pro Flipelô acaba querendo ver a Nega Jô, acaba querendo ver tantas figuras importantes ali do Pelourinho, né? Pessoal do Cortejo Afro, quer ver a Fundação Casa de Jorge Amado, quer entrar para ver onde Jorge morou. É tanta gente bonita que compõe o Centro Histórico de Salvador, de certa forma também é contemplada, né? Além de falar da economia que é contemplada, o turismo, né? O centro da nossa cidade. Ângela, hoje o Flipelô é considerado uma das maiores feiras literárias do Brasil. Ela também inaugurou a Flipelô, uma caminhada muito bacana que vimos de feiras, tanto na região metropolitana quanto no interior do estado da Bahia. Qual é o sentimento de celebrar esses 10 anos? Quais foram os principais marcos dessa trajetória? A gente já viu homenageado aí líderes religiosos como Estela de Oxóssi, grandes nomes da música como Raul Seixas, o próprio Jorge Amado. Então, qual é esse sentimento de caminhada? 10 anos após você responder, não sabia muito bem o que aconteceria com a Flipelô.
É um sentimento de missão cumprida, né? Jorge declarou isso na inauguração da casa, que esse ano completa 40 anos, que o desejo dele era que a fundação não fosse só um depósito de documentos ou uma exposição, mas que também promovesse a literatura, promovesse cultura naquele espaço que é bem esse cenário de tantas obras dele. E aí eu dou um parêntese para falar da sua fala anterior, quando ele fala, você fala do que é produzido ali, para lembrar o livro dele, Tendas dos Milagres, em que ele preconizava isso mesmo, né? E dava vazão a tudo o que acontecia ali, os fazeres daquele espaço. Então, ele desejava isso, que a casa não fosse só um depósito de documentos, um lugar de pesquisa, mas que também extrapolasse aquela dimensão do Casarão Azul para trabalhar em prol da literatura, da arte, da cultura, das artes plásticas, ele que foi tão generoso nesse sentido. Então, 10 anos depois, a gente vê que realmente o evento é vitorioso, funciona, agrada. É uma satisfação muito grande, até porque foi a missão que ele deixou e a ideia que Miriam Fraga teve, que agora, 10 anos depois, a gente faz em homenagem a ela essa edição em função disso.
Quem foi Miriam Fraga e Ângela para a literatura baiana, para a Fundação Casa Jorge Amado, para a nossa cidade? Por que escolher ela assim como celebrativa desses 10 anos de Flipelô?
Miriam Fraga foi uma grande poeta baiana, minha mãe, né? Antes de tudo. Uma grande amiga de Jorge Amado, foi uma das instituidoras, junto com Jorge Zélia, para que o projeto da Fundação Jorge Amado saísse do papel e ganhasse corpo. Trabalhou na Fundação por 30 anos, se dedicou àquele trabalho, à preservação da memória de Jorge Amado, de Zélia. Foi jornalista também, atuante, assinou a coluna Linha d'Água por 20 anos. Foi da Academia Brasileira, ou da Academia de Letras da Bahia. Foi da Associação Baiana de Imprensa. E era uma pessoa que o desejo dela, assim como Jorge Amado, eles tinham esse viés de generosidade e de tentar amparar o jovem escritor, o escritor inédito, na sua carreira. Ela trabalhou muito em prol disso, coordenou vários concursos literários para autores inéditos. Por isso, inclusive, a gente criou um selo na fundação, que é o selo Concurso para Autores Inéditos, e no meu concurso Miriam Fraga para Autores Inéditos. Então, ela e Jorge tinham esse viés generoso de fazer com que o jovem escritor, o jovem artista plástico que fosse, pudessem incentivar de alguma forma esse caminho. Então a gente achou justo, foi um projeto dela, idealizado por ela, 10 anos depois, comemorando esse ano também, são 10 anos da morte dela, então a gente achou que era justo essa homenagem.
E muito justo. E para você como filho, então, é uma edição que, além de ser um fazer altamente organizacional da Fundação Carlos Jorge Amado por Filipe Pelô, também tem um lado pessoal, sentimental, muito importante, né? De ver pelas ruas do Centro Histórico essa homenagem tão bonita à sua mãe.
É importante e muito desafiador também, né? Porque a gente manter a cabeça tranquila quando a emoção quer tomar conta da gente, é difícil. Mas assim, aí já que você falou isso, a arte toda do evento esse ano também vem comemorando o Calazans Neto, que foi o grande parceiro dela de ilustração, quase todos os seus livros, inclusive o primeiro livro que ela editou, o Marinhas, foi editado por Calazans Neto. Eles também trabalharam no projeto da Edições Macunaíma, que foi um projeto importante, pioneiro. Ele ilustrou muitos livros de Jorge Amado. E aí o Centro Histórico, né, toda a decoração do evento, as artes trabalhadas por Léo Dantas, nosso design, de uma forma incrível. Inclusive a estação do... Você estava falando do metrô? A estação do Campo da Pólvora, né? Porque a CCR é nosso patrocinador há 10 anos. Está toda uma exposição em torno disso, que a gente tem também a possibilidade do transporte gratuito da estação do Campo da Pólvora. As vans saem para o Pelourinho, de ida e vinda. Então a estação do Campo da Pólvora está com uma exposição linda, toda decorada com essa arte de Calazans Neto, através das mãos de Léo. Está lindo, muito bonito mesmo. Vale a pena a pessoa ir até para ver isso. Além da exposição Amados Olhares, que é um concurso fotográfico, que está exposto lá já montamos desde ontem. E as fotos estão maravilhosas, são fotos inspiradas na poesia, numa poesia de Miriam Fraga, que é Sete Portas e Nenhuma Saída. Está muito bonito também, vale a pena ir lá visitar.
Vale a pena prestigiar, de fato, gente, todo esse respirar de Flipelô que a nossa cidade vive. A Ângela falou agora do metrô, o Centro Histórico, todos os caminhos que levam para essa feira literária tão importante para o nosso país. Como vocês pensam essa integração entre literatura, patrimônio histórico e comunidade do Pelourinho? Por que o Flipelô foi pensado para acontecer no Pelourinho? Como acontece essa integração ali na região?
O Pelourinho é o berço, o cenário de parte da obra de Jorge Amado e é onde a fundação está sediada há 40 anos, né? Então, a inspiração, na verdade, veio de Miriam Fraga quando ela vai a Paraty e numa festa que foi numa edição da Flip, que foi dedicada a Jorge Amado. Ela foi. Quando ela voltou, ela disse: "Ah, eu acho que o Pelourinho comportaria muito bem uma festa literária." Foi essa a inspiração. E aí a gente começou a trabalhar no projeto, formular um projeto, tentar captação, não conseguiu. Infelizmente ela adoeceu muito rapidamente e se foi. E o projeto ficou. E aí, depois da partida dela, a gente conseguiu o patrocínio. E isso vamos fazer. Como é que vai fazer? Chama os amigos, convoca, pensa, comissão de curadoria, já que não tinha ela mais com essa cabeça de curadoria com a gente. E fizemos. E aí achamos que o Centro Histórico, inclusive, uma coisa que ela dizia muito e que a gente concordou de logo, é que o Centro Histórico, ele tem vários espaços que podem ser ocupados com programação, que você não precisa montar uma tenda para uma coisa disforme do patrimônio. Então a gente procura, inclusive porque essa é uma luta muito nossa da Fundação, né? De que o patrimônio dali seja sempre respeitado, em primeiro lugar, preservado, que não cause dano. Então a gente procura fazer as coisas de uma forma bem orgânica para não agredir nada e ocupar os espaços que já existem. Então a gente ocupa espaços como igrejas, né? A Igreja São Pedro dos Clérigos é ocupada, o Teatro do Sesc, o Museu Eugênio Teixeira Leal, vários outros espaços.
Rosário dos Pretos também.
Rosário dos Pretos foi a primeira que eu falei, você não prestou atenção. Rosário dos Pretos. o teatro, o Museu Eugênio e vários outros espaços, a sede da Vale do Dendê, que é ocupada pela Casa Motiva.
E a própria fundação também.
A própria fundação abriga uma programação bem pujante. Esse ano também a gente tem um espaço novo, que é o antigo Liceu de Artes e Ofícios, que vai abrigar a Caixa Cultural do Pelourinho. Então a gente também está lá com programação lá, estendendo até perto da Rua Chile, né? Que na verdade a gente ia até o terreiro e agora a gente está indo até além na Rua Chile. Então o terreiro de Jesus também vai ser ocupado pela Feira da Sé, com artesanato. Então quase a Faculdade de Medicina abriga uma programação das editoras universitárias, bem editoras inclusive de outras partes do Brasil, para ocuparem lá. O Solar Ferrão vai abrigar as editoras baianas. Então é muito espaço pelo Pelourinho, aproveitar os espaços que já existem, além dos largos, né? Porque o Teresa Batista fica com a Vila Literária, o Espaço do Autor Independente, que é um lugar que tem muita programação. A Praça das Artes, com o Espaço Mabel Veloso para as infâncias, também a programação está incrível. Então é isso, aproveitar o que a gente já tem de forma orgânica, saudável, respeitosa, e botar as pessoas para irem para lá, né? O Soteropolitano, que normalmente só vai no Pelourinho porque um amigo veio de viagem, vai curtir literatura, leitura, lançamento de livro. Vai ter muito lançamento de livro, contação de história para as crianças, teatro, cinema na TV Pelourinho, que é nosso parceiro. A Rota Gastronômica, mais de 40 restaurantes estão praticando preços promocionais na Rota Gastronômica, que se inspiram em títulos de poesias de Miriam Fraga. Está muito interessante, foi muito interessante ver a criatividade deles com os títulos e os pratos. Muito bacana, então... Estamos respirando literatura e arte no Pelourinho de 5 a 9. Está todo mundo convidado.
Todo mundo convidado. E música também, né? E temos música. Aí Jerônimo Santana, Chico.
Pelô Veloso vai estar
abrindo quarta-feira à noite. Fala um pouco pra gente dessa programação, Ângela. A gente tem também Itamar Vieira, grandes nomes que terão participando. Como foi essa curadoria?
A curadoria, como eu já te falei, é uma curadoria coletiva, né? Não tem uma cabeça só pensando. Eu acho que isso dá um ar muito eclético ao evento e muito diverso, porque são várias tribos, várias cabeças, várias intenções. Então, no nosso palco, a gente também tem essa coisa de trazer o escritor para o palco do Pelourinho, ali, um palco pequeno, orgânico, no meio do lago. Mas aí Itamar vai estar com o José Inácio falando dessa construção do livro novo dele e da trajetória dele como escritor. Carla Madeira e Astrid vão estar ali também batendo um papo sobre mulheres. A abertura é um show de Mabel Veloso, onde a gente incorpora a poesia através da direção cênica de Edivar Passos, com duas atrizes declamando as poesias de Miriam Fraga, intercalando com a música de Belô. Vai ficar incrível isso. É a abertura da gente, vai ser muito emblemática. Temos também um show de Ana Mameto no sábado. E no domingo, as ganhadeiras de Itapuã encerram.
Que beleza.
Elas saem da Praça Infantil, onde elas participam de um musical infantil, de um livro do Tiago. Como é, Alberto? Tiago, esqueci o sobrenome. É um livro infantil que está sendo lançado. É uma história da baleia que encalha em Itapuã e morre. É um livro infantil muito lindo, da Solis Luna. O autor é Tiago, agora o sobrenome. Roberto vai pesquisar. Aí tem esse musical lá e depois elas saem em cortejo e fecham na frente da fundação. E é um momento de homenagear aquelas anjas, né? Que ele morou em Itapuã a vida inteira e tinha... Também desenhava as baleias lindas, então a gente faz esse link com a obra dele nesse encerramento.
Que beleza. Então, para a gente finalizar, vamos fazer um convite bem bonito para a nossa audiência, para toda a capital baiana, Salvador, pessoal do Recôncavo também que está estudando, escutando, que pode vir para cá prestigiar o Flipelô, 5 a 9 de agosto.
Então, o escritor é Tiago Siqueira.
Tiago Siqueira aí.
O livro é lindo. É da Solis Luna, edição maravilhosa. Vai ter esse musical no domingo, que é Dia dos Pais. Então, vamos fazer esse convite para as pessoas irem todos os dias, de 5 a 9. Tem programação o dia inteiro, tem programação concomitante, ou seja, se você chegar num espaço e estiver muito cheio, vai ter a opção de você ir para outro espaço que vai lhe abrigar. Isso é bom, porque não são muitos dias de evento e tem muita coisa para se ver. Então, podem ir, se preparem. É, e no dia 9 é o dia especial, que é o Dia dos Pais. Então, vão a família toda curtir o Pelourinho, participar lá das atividades no Espaço Infantil, no Teatro do Sesc também tem, lá na Fundação também, no Café Teatro, tem programação de poesia. E está todo mundo convidado. É, vão, que vocês, quem nunca foi vai gostar, e quem já foi, não esquece de agendar todos os seus lugares, olhar no site, a programação está gigantesca, mas tem lugar para todo mundo.
E uma programação muito didática de você acompanhar no site da Flipilu. Eu já fiz esse exercício, né? Entrei lá no site, estava aqui conversando com a Ângela antes de entrarmos no ar, que vai ter uma mesa, se eu não me engano, na sexta-feira, 11 da manhã, uma mesa dedicada ao Mar Morto. Como? Ah, você que vai estar mediando, vai estar falando? É. Olha que maravilha. Eu estava conversando com a Ângela aqui, que esse livro é um marco na minha vida, é um marco na minha trajetória estudando de letras. É, assim, para mim, a maior obra do Jorge, dentre tantas grandes obras, porque traz um aspecto de temporalidade, de relação com o mar e de baianidade tão bonito que é o Mar Morto. Vai ter uma mesa do Mar Morto, onde eu disse a ela que eu vou me programar para ir às 11 horas na sexta-feira acompanhar lá essa mesa tão bacana. E como eu fiz esse exercício, você pode também entrar no portal da Flipelô e ver um tema, um lançamento de livro, uma mesa importante. Vão ter muitas mesas bacanas, um show, um momento especial nesse pelourinho nosso que puja a nossa cultura e a nossa literatura, né? Esse pelourinho que foi palco de boa parte das histórias de Jorge Amado, né, que tinha centralidade no Pelourinho, ele segue sendo palco da literatura e da cultura baiana com momentos como o Flipelô. Então isso é muito bonito e simbólico. Que bom que a sua mãe pensou esse espaço para o Flipelô. Que bom, Ângela, que você segue dando continuidade a esse trabalho aí de Jorge, da sua mãe, agora nas suas mãos aí, levando para a população baiana. Muito obrigado pela presença no 12 em Pauta, na nossa Rede Excélsio. Parabéns por mais uma edição do Flipelô.
Obrigada, esperamos todos lá.
Bom, gente, são 12 horas 35 minutos em Salvador, 12h35. Vamos com o nosso giro internacional desta segunda-feira, iniciando a semana com informação em todo o mundo no 12 em Pauta.
Giro Internacional. Adriana Brandão.
Paris, 3 de agosto de 2026. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta segunda-feira. Bombeiros lutam contra incêndios florestais na Grécia, que já deixaram 5 mortos. 9 aviões-tanque reforçam o combate às chamas que atingem a região de Atenas. As cidades atingidas estão situadas entre 45 e 70 quilômetros a oeste da capital, nas proximidades do balneário do Porto Germeno, evacuado na sexta-feira. Na manhã desta segunda, a Proteção Civil grega informou que ocorreram novas evacuações na região em plena temporada turística. O risco de novos incêndios continua muito elevado e permanece ao nível 4 de uma escala de 5. Em uma semana, mais de 12 mil hectares de florestas e áreas agrícolas foram queimados na Grécia. Os incêndios florestais que destruíram milhares de hectares no sul e sudoeste da França estão controlados e, a partir desta segunda-feira, milhares de moradores que haviam sido evacuados na região de Bordeaux vão poder voltar para casa. Até agora, 4 bombeiros morreram e 260 ficaram feridos na França, mais de 100 deles por intoxicação. Ao menos 72 migrantes morreram durante tentativa de entrar em Ceuta, segundo o balanço do governo espanhol. Já o Marrocos contabiliza 11 mortos após a onda migratória sem precedentes ao enclave espanhol no norte da África, enquanto a Associação Marroquina de Direitos Humanos fala em até 130 vítimas fatais e dezenas de desaparecidos. A maioria das cerca de 60 mil pessoas que cruzaram ilegalmente a fronteira já retornou ao Marrocos. Os ministros do interior da União Europeia devem se reunir nesta terça-feira para elaborar uma resposta a essa onda migratória em Ceuta. O Irã nega negociações com os Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores iraniano afirmou nesta segunda-feira que está conversando apenas com Oman sobre a gestão do Estreito de Hormuz. O anúncio da retomada das negociações entre os Estados Unidos e o Irã havia sido feito por Donald Trump no domingo. O presidente americano fez a declaração após suspender os bombardeios contra a República Islâmica. Segundo o presidente americano, as discussões com Teerã começariam na tarde desta segunda-feira. De Paris, Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Obrigado, agência Rádio Web. 12h38, vamos com o nosso giro de prestação de serviço desta segunda-feira.